programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestier, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha. Radio Alpha. Tribuna Desportiva. Entre as 21 e as 23 horas.
E já estamos de regresso para esta segunda hora da Tribuna Desportiva. Lembramos que no encerramento da 30ª jornada, o Moreirense está a bater o Estoril por uma bola a zero. Portanto, um golo que aconteceu há pouco. Dizer-lhe ainda que em estúdio estão o Pedro Peixoto, o Tiago Castro, o Walter Vegas. Já tivemos já a conversa com o Barroso, para além de toda a equipa, o Henrique, o Marco e também o Armindo. Há pouco estávamos num debate muito interessante sobre os jogador português.
Eu só estava a dizer que os jogadores portugueses jovens, cada vez que aparecem diferentes, diferenciados, com qualidade, cada vez mais estão a ser mais cedo de Portugal e desaparecem para outras ligas para serem mais valorizados e ganharem mais dinheiro, porque...
Ah, tocaste aí uma coisa interessante, como o Walter disse, é que um jovem hoje em dia também contém 16, 17 ou 18 anos, quer ganhar tanto como um jogador de 30.
Não.
E o poderio que tem financeiro de outros clubes, chegam lá, dão o que o jogador quer e o jogador também vai embora. Não te esqueças que um Benfica não pode estar dar um Porto, um Sporting, um Braga, não pode dar o mesmo salário a um jovem de 18 anos com o Sudakov.
Mas porquê que o Renato Sanches...
E o Paris Saint-Germain vai ter o mesmo problema este ano, porque tem um Ceni Mayulu que joga 3 ou 4 jogos na temporada e que já quer o mesmo salário que o João Neves.
O Paris é
quanto veio ganhar... O Rui Costa defendeu sobre isso. Quanto veio ganhar aqui o João Neves em relação ao Benfica? Quase 10 vezes mais.
É diferente.
10 vezes mais. Como é que o Benfica pode manter um João Neves, que era a primeira temporada, como é que ele pode manter? Como é que pode manter um João Félix, quando vai por 120 milhões e vai ganhar também quase 10 vezes mais? Não, explica-me, porque estão a dizer os portugueses não apostam nos portugueses. Sim, não, mas quando eles querem apostar nos jogadores...
Não estou a dizer isso, eu não falo isso.
Ninguém disse
o Paris Saint-Germain bateu aqui com o Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, com o Vitinha e com o João Neves. Não, como é que as equipas portuguesas retêm estes talentos, então?
Não, ninguém disse que os portugueses não apostam nos portugueses. O jogador português...
Foi o que o Tiago disse.
Não, o
tem espaço suficiente.
Não, o Tiago disse, não. O jogador português às vezes não é tão valorizado como o jogador estrangeiro. E não está a falar só dos clubes, está a falar de adeptos também. O reconhecimento.
Sim.
Ele falou em dois casos, do Rafa e do Pizzi no Benfica, que fizeram épocas extraordinárias no Benfica e por uma época menos conseguida...
É mesmo para fechar a volta.
Não tiveram o valor que se calhar tiveram outros jogadores que, de outras nacionalidades.
O Pizzi é o que fez no Benfica os anos todos.
Exatamente.
Se fosse outro estrangeiro, um nome qualquer, se o Pizzi acabasse no nome argentino, valia-se 100 milhões, por exemplo.
Pizzi, e para mim não é Pizzi, Zidane? Pizzi, Zidane?
Era por exemplo, se fosse Pizzi, Zidane, valia-se 100 milhões.
O Costa não é valorizado no Porto, não?
Mas não é generalizado.
Sim.
O valor das situações não.
Achas que o Pizzi não foi valorizado no Benfica?
Pelos adeptos não era.
Muito desvalorizado.
Pelos adeptos não era.
Sim, sobretudo na parte final.
Muito. Não, o Pizzi sempre foi muito criticado durante
quase toda a temporada. Achas que o Pote é desvalorizado?
A prova que o Pizzi, quando vai a Braga, é aplaudido, o Benfica é assobiado.
Achas que o Pote não é apoiado?
O Pote é desvalorizado em Portugal. Em Portugal é desvalorizado. Ao nível que tem é desvalorizado. As pessoas não acham o Pote tão bom jogador como ele é. E mesmo os adeptos de Sporting não acham isso.
E acho que até os clubes estrangeiros também não acham isso.
Não.
Que ainda não foram buscar.
Não.
Bateram todas as cláusulas de todos os jogadores, menos a do Pote.
Mas
estranhamente.
Não, mas estranhamente. Não podes dar.
Talvez não tenha um bom agente.
Não.
Não sei qual
não,
é o agente
não,
dele.
Não.
Mas por 20, 30, ou 40, ou 50, ou 60 milhões, acho que iam buscar. Foram buscar. Não foram para não.
Vamos avançar.
O campeonato. Mas é para isso que eu estou a dizer. O campeonato é aí. Tu vais dizer o que eu falo. O campeonato é aí e as cláusulas. Tu não podes bater 70 milhões, 80 milhões por um Pote e dar 70, 80 milhões por um Guiocas, por exemplo. Que sentido é que isso faz?
O Vitinho foi por quanto? O Gonçalo Ramos foi por quanto? O João Neves foi por quanto?
Sim, mas estás a falar de miúdos com 21, 22 anos.
O Pote tinha para aí 24, 25 quando começou a aparecer propostas. As propostas chegaram, no máximo, chegaram a 20 milhões.
E 20 milhões é uma boa proposta.
Não. Mas eles não aceitam o Sporting. Acho que 80 milhões tinha a cláusula dele. Quem é que dava 80 milhões?
Mas é isso, depois o país tem a ver com o problema do futebol das...
O João Félix valia 120.
E o João Félix valia 120.
Tu quando compras o João Félix por 120, não compras o jogador. Compras o projeto de jogador.
Pois.
É diferente.
Mas acho que aí não compraste nada.
E para cada
o Atlético não comprou grande coisa.
Estás a dizer isso agora, porque se calhar na altura dizias que ia ser bolador.
E atenção, o Félix para mim só não é bolador porque a jogada do Jorge Mendes metê-lo no Atlético de Madrid foi a pior coisa que ele fez porque estragou ali o...
E culpa própria também.
Sim. Não, mas acho que o trabalho de... Sim, mas acho que o trabalho de Simeone para um jogador como o Félix tem que ser um jogador que não...
Sim, mas depois mas também depois teve outras oportunidades.
Sim, e depois também tem a ver com a cabeça. Acho que a Arábia fez-lhe bem. Acho que a Arábia lhe fazer bem em termos de disciplina. Disciplina. Não, disciplina e trabalhar com o bicho, acho que...
E lá as festas da noite são proibidas, não há álcool, não há nada dessas coisas.
Henrique,
também pode ajudar. E um título,
mas um menino com 20 anos ganhar o que ele ganhava, não é fácil. Não é fácil.
Henrique, só para fechar o Benfica?
Queres fechar o Benfica?
Não, ele quer falar do José Mourinho. Não sei porquê.
Não, eu queria abrir
ouvir.
Vai ser um debate curto.
Cuidado com o que tu dizes, que ele está a ouvir.
Está a ouvir? É por isso que ele mostrou o M, a dizer, ao menos, cuidado. Não, é assim, para mim...
Na Rádio Alfa fala muito de mim.
Não, saber, porque claro que vai ser o assunto deste final de campeonato para o Benfica, saber se fica ou não o Mourinho.
Ele disse que já respondeu.
Sim, mas responde.
Pois, ele
disse que ia ficar. Não, espera. Isto é uma pergunta aqui para o adepto do Benfica.
Walter.
Para o Walter.
Se vai ficar?
Se queres que ele fique, se o adepto do Benfica quer que ele fique ou não. Se quer continuar o projeto, ou a melhor paragem é o projeto.
Com o Mourinho é valorizado em Portugal?
No futebol
és valorizado por aquilo que fazes no momento. É... Não vale, pode ser o melhor treinador de sempre se fazes uma época má.
Sim, mas ele disse que o jogador não foi agora, que ele escolheu, mas e se ele escolheu agora a equipa dele, os jogadores dele, achas que é um bom projeto?
This is the right man at the right place.
Agora.
In the right place.
Vou até traduzir.
Não, já, eu estava a traduzir em português para inglês, é por isso é que o Walter fala em inglês.
Agora, eu acho que, na minha opinião, o Mourinho vai continuar. Quero que o Mourinho continue, porque acho que o Benfica também precisa de estabilidade. E acho que o Mourinho, mais do que aquilo que pode acrescentar, muitos dizem que está ultrapassado, mas muito mais que aquilo que pode acrescentar como treinador, acho que a sua personalidade pode dar uma identidade que se calhar falta ao Benfica e que falta se calhar um bocado à estrutura. E acho que é importante para o Mourinho dar a oportunidade ao Mourinho de começar uma época, de trabalhar...
A maneira dele.
À maneira dele.
Com os jogadores que ele
e achas que justamente porque...
Agora...
A evolução do Mourinho a ver nesta temporada... Eu achei, era a minha opinião, quando até contava no Fenerbahçe, sentia-se que era um treinador cansado, ou passado, ou que já não tinha esta...
Porque estavas a trabalhar com
esta grinta de arrebentar tudo. E parece que pouco a pouco está a devolver agora esta energia.
Por causa do jogo de ontem do Sporting.
E tem agora esta vontade, talvez um orgulho, de regressar e dizer, olha, vou estar aqui, é para ganhar e mostrar que ainda sou o Special One.
Há muitos treinadores que... O caso do Porto era igual. Também toda a gente dizia, nós próprios aqui dissemos que é um treinador que não era para o Porto. E está agora a provar, sim, e está a provar que então é um treinador para o Porto. E o Mourinho talvez comece agora a querer sair da casca do.
Não, acho que o Benfica melhorou muito.
Está isso a fazer. É português.
O Mourinho está a fazer um mau trabalho. Não é por ser o Mourinho que não pode ser criticado.
Já disseste tudo, pronto.
Agora, acho que o Benfica melhorou muito, acima de tudo, aquilo que faltava com o Lage. Uma equipa com mais personalidade, na dificuldade, se serrasse um bocado mais os dentes, isso não chega para ganhar títulos. Para uma equipa grande não chega só, tem que ter qualidade, e é aí que o Mourinho de setembro, desde que assumiu o Benfica até agora, mostrou pouco. O Benfica tem que jogar mais à bola. Agora, acho que tem mérito em ter dado alguma identidade ao Benfica. E espelhou-se em alguns jogos que, mesmo com o Porto em casa, depois do início, um mau início, consegue dar a volta, consegue ir empatar, justo ou não, mas conseguiu ir. Se calhar com o Lage não conseguia. Com o Sporting em casa também faz um mau início e consegue. Agora, este resultado também acho que dá um bocado de identidade àquilo que acho que o Benfica faltava muito ao Benfica.
Mas, Walter, Mourinho disse que precisava de jogadores... Tu dizes que já 30 milhões é muito para o Benfica. Mourinho disse que precisava de jogadores com 3 números.
3 dígitos.
3 dígitos acima dos 100 milhões para ganhar campeonatos.
Depende do lado da vírgula.
Disse que o Rafa era o jogador que necessitava o Benfica. Desde então arrebentou com o Rafa.
Sim, ele disse
isso. Disse que o Luque Bacchio era o extremo que o Benfica... Precisava, arrebentou com o Lucabacchio. Disse que o Xadrupa podia ir para o lixo. até o que emprestar ao Clube Rouge. E embora, foi aquilo que o salvou.
É verdade.
Então, neste duplo sempre discurso, o que é que fazes para o ano? Deitas toda a gente fora?
Não.
E é preciso novamente dinheiro para contratar toda a gente.
Ficas com o Otamendi?
O problema é que não.
Para tens que reconstruir uma defesa, tens que reconstruir os laterais, tens que reconstruir os extremos, tens que reconstruir o meio campo. Com quem?
Qual é o único jogador que hoje no Benfica dá dinheiro? Que pode dar uma boa
Trubin.
Soma.
Opa, mas Sheldrup.
Trubin também.
Mas isso, é o único.
Isso, mas não tens que acordar os teus melhores elementos?
Sim, mas isso, o Marco, não existe. Ainda para mais em alta competição, não existe mudar 20 jogadores e ir buscar 20 jogadores. O Mourinho já disse e foi claro: o Mourinho quer continuar no Benfica porque vê neste grupo qualidades e capacidades para construir algo bom para lutar por títulos para o ano.
Ele disse rendimento. Ele disse: há jogadores que nunca mais jogariam comigo, mas que têm que jogar para serem valorizados e serem vendidos.
E outros jogaram todos.
Frase dele, novamente.
Sim, sim. Mas outros jogaram
também
todos.
Já conheço o Mourinho há alguns anos. Ele não diz as coisas por acaso.
E por último, queres um treinador que fique?
Eu acho que se passou, principalmente nestas últimas semanas, isto é uma opinião pessoal, nestas últimas semanas é o Mourinho sentir que não tem a força que pensava que tinha dentro da estrutura, e estas mensagens não são à toa que ele manda para para a imprensa.
É para o Rui Costa?
Não é para o Rui Costa, só acho que é mesmo para criar debate.
É.
Ele foi sempre assim.
Exato. Ele foi sempre assim, não é nenhuma surpresa.
Ele fez isso no Fenerbahçe. Primeira temporada não foi campeão, segundo não foi campeão.
Sim, mas
na Roma, primeiro ano não foi campeão, segundo também foi campeão.
Não há épocas idênticas, sim, mas na Roma ganhou o único título europeu que tem e foi a outra final.
Liga Conferência. Eu gostava de ver um Benfica, um Porto, um Sporting, mas nunca vão querer na Liga Conferência. Que ganhavam. É só ver o Chelsea, o ano passado que ganhou um 4-5-0 todos os jogos.
Olha, tu vais ver que agora com a nova fórmula da Liga Europa, eu estou convencido que o Portugal tem mesmo hipóteses nos próximos anos de... Olha, está hoje o Braga perto, agora com a nova forma que não há essas descidas das equipas de Liga dos Campeões, tanto o Benfica como o Porto e o Sporting podem...
Se vão para lá, porque lembra-te que a partir da próxima temporada, não a próxima que chegar, mas na próxima, os três vão para a Liga dos Campeões, quer dizer que na Liga Europa não vais ter nenhum dos três grandes para poder vencer talvez o Braga. Só uma última relação ao Mourinho para o Walter. Eu acho que foi a primeira vez, só tenho 40 anos, primeira
já,
vez
contenta,
que eu ouvi um treinador do Benfica dizer: eu prefiro que seja o Porto campeão em vez do Sporting. Rui Costa veio dizer à conferência de imprensa: não, eu só quero que o Benfica seja campeão. Porque todos os treinadores estrangeiros ou português têm um discurso: Benfica, não se fala dos outros. Nem se pede para ser outros campeões.
Está mal.
Quer dizer que ontem ele estava feliz pelo Porto ser agora quase campeão. Achas que o Benfica e os benfiquistas vão tolerar esse tipo de discurso? Prefiro que o Porto seja campeão em vez do Sporting.
Oh, Marco, mas tu achas que os benfiquistas estão a ver
isso? Eu como adepto, olha, estás-me a dar uma novidade que nem ouvi sobre isso, sinceramente.
O André Villas-Boas também disse o quê quando estava no Marselha? Quero que o Benfica para cá os jogos todos, não é?
Sim, mas isso
não liga. Estava no Marselha, não era treinador de um clube português.
Eu não ligo a isso. E depois tendo o Mourinho, então o Mourinho também fala do Benfica e dá no Sporting. É o treinador, se calhar, o melhor treinador da história do Sporting e nunca se inibiu de falar em conferências do Sporting do Benfica, que era do Benfica deste.
Exatamente.
Eu acho que isso depende de pessoa para pessoa. O Mourinho tem uma história no Porto, e é normal que tenha um carinho.
Posso ser adepto de um clube e trabalhar num outro clube, tem nada a ver com
coisa
com
o outro. O Augusto Inácio foi treinador dos dois. Há vários casos em que nunca desejaram que o outro seja campeão.
Ele não deixou,
pelo menos publicamente.
Ele entre duas equipas preferiu. Disse que tinha preferência por uma.
Qual foi a pergunta?
A tua maneira de ver as coisas?
Qual é que preferia? E ele não devia responder.
A culpa é sua.
E como tens um treinador neste momento que se chama Rubén Amorim, que não tem emprego, a ti não preferias ver o Rubén Amorim chegar? Um Rubén Amorim, por exemplo, ou um Abel Ferreira, que vai ser despedido. Sim. O temporada não está a correr muito bem.
Não, tem primeiro.
Copa Libertadores não está assim tão bem. E é o que conta neste momento para o Palmeiras. Um Leonardo Jardim, poderá também ser despedido em breve. O Arthur Jorge.
Esse é o
não, não preferias um treinador assim, um bocadinho mais jovem, que venha e que consiga com outras ideias, do que o Mourinho? Que...
Mourinho é Mourinho. Mourinho fala em todo lado, todo mundo. Senão, quem é que vai falar
disso? Não, isso tem os seus limites também.
Também, quem é que fala
do Mourinho? E quem é que se fala do Benfica? Ninguém. Que o Benfica seja
não, mas
campeão.
O que é. Então, o Mourinho, sinceramente. Já dissemos muito do Mourinho, mas O que é perigoso para o Mourinho é mas o Mourinho, eu até adorei o Mourinho e até adoro ver as conferências de imprensa dele.
Tu agora és um fã número um do Mourinho por causa de
não, não, por causa de ontem, não. Não, já tenho a camisola, já chego. Não, mas o Mourinho, o que é até interessante ouvir as conferências de imprensa dele, porque passa sempre alguma coisa. Uma pessoa, se fosse jornalista, a ver o Mourinho, mas o que é perigoso com ele é sempre este. É, o que é desgastante, eu como adepto, meto-me no lugar do Walter, se fosse benfiquista, o que é desgastante
é sempre
é sempre o duplo discurso, eu digo sinceramente, isso já cheira mal, às vezes já ultrapassa os limites, e eu, ontem, por exemplo, para mim ele jogou o futuro dele no Benfica, eu acho que se ele perde ontem o jogo com o Sporting, todos os adeptos hoje do Benfica estavam contra ele e já fragilizava, até o Rui Costa acabou por um bocado fragilizado nesses últimos tempos, a dizer que para já não estamos com pressa, não vamos renovar, e ele mesmo a pedir em conferência de imprensa implicitamente que estava à procura da renovação, e com estas mensagens que mandou a dizer dos jogadores, para mim já é mandar um recado também ao Rui Costa e à direção.
Mas já que elas disse, Pedro, achas que ontem foi o Benfica que ganhou ou o Sporting que perdeu? O Sporting falha o penalti do Luís Suárez, o Benfica que tem aquele penalti em que é a repetir ou não, em que o Sporting está o ataque 100%, sim, marca por Rafael Nele e é num contra-ataque e com um golo assim, com o Rafa consegue marcar. Foi o Benfica que venceu ou foi o Sporting que perdeu?
Estamos a falar do jogo. Mas é no jogo, no total do jogo. Achas que o Benfica merecia aquela
vez? Mas eu acho que o Benfica não fez mau jogo.
Fez um bom jogo.
Vocês não podem dizer.
Quando se vê
o Luís Suárez abre o marcador, eu quero ver como é que ele
marca. Claro. Se o Morita não marca o gol,
posse de bola. 71% para o Sporting.
Mas isso é que passa bola, não quer dizer nada.
O Sporting, em termos de jogo com bola, é uma equipa muito
consistente. É superior ao Benfica.
O Benfica pressionou em bloco alto, a equipa do Sporting, e não é fácil
mandar ali as respostas. O Benfica ganhou porque fez as substituições. E o Sporting jogou exatamente com a mesma equipa que jogou para a Liga dos Campeões.
E faz muitos gols.
Estás a ver?
E é uma chatice.
Eu, para mim, acho que ele e o foi jogar exatamente com os mesmos jogadores, com o mesmo 11. Estavam cansados. E quando é que o Benfica sobe no jogo? Dos últimos minutos.
Sim, mas aquela primeira coisa
do Benfica, antes
de falar do Benfica.
E podes falar do penalti que devia, para muitos árbitros, devia ter sido repetido.
Mas o que tem que ser relevante, eu acho que eu por acaso não vi o jogo direto, eu hoje tive a oportunidade de o ver, que é sempre um grande jogo, gosto de ver só mesmo por ver futebol, eu achei que foi um bom jogo.
Para
mim acho que foi um bom jogo.
E quem merecia então vencer?
Para o jogo de ontem depende, é os momentos, Marco. Olha, tens aquele fora de jogo de 30 cm no fim, aquilo se pode, isso com
qualquer lado.
Mas o Benfica ontem, eu por acaso sou também um crítico do futebol que apresenta o Mourinho, e assumo completamente atualmente, mas para o que o Benfica apresentou ontem, eu acho que fez um bom jogo para o costume. Ele costuma ser mais medorente, mais calculista, eu acho que pressionou alto, criou oportunidades para 2-0, o Benfica podia ter metido 2-0, também não podemos esquecer isso, se marca 2-0, se calhar era 3-4, estamos aqui a falar
de jogadores. Para mim é um dos melhores jogos do Benfica este ano em termos de...
Sim, o Benfica ontem esteve bem.
Se vocês dizem que aquele jogo foi bom do Benfica, um dos melhores... Não, tu vês um Porto Sport, por exemplo, tu vês ali 40, 50% para cada um, mas ali vês 60%,
30%. Não, mas fala-me dos últimos jogos do Porto Sporting.
É claro, não prestou o último Porto Sporting.
Fala-me da qualidade de jogo,
aquele da taça 1-0, meu Deus.
Mas se fores ver, está 50-50.
Este jogo eu acho que foi um jogo muito equilibrado, podia ter caído para os dois lados, acho que foi um jogo muito equilibrado, e dos jogos entre os grandes desta época, foi dos melhores jogos, acho que...
Sim. E não é fácil preparar este tipo de jogos? Para o Mourinho, um derby, o Benfica tem absolutamente que ganhar.
Na quarta-feira,
jogar contra o Casa Pia é mais complicado, não é?
Claro,
mas depois é mais complicado.
A vencer por 1-0
é mais difícil. Em que o Casa Pia não tem um remate.
Se fosse assim tão fácil,
os
como
dizemos,
eram os seus
senadores. Exatamente.
Não, mas o Porto também perdeu lá.
Volto a dizer: o Porto não tinha perdido nenhum jogo,
só perdeu com o Casa Pia.
Com o Gil Vicente.
Mas o Porto não tinha nenhuma derrota e perdeu no Casa Pia.
Sim, mas o Benfica é melhor. Este Benfica de Mourinho, o Mourinho é melhor quando tem espaços e que joga assim, imagina, no campo todo. Não, tem dificuldades em contra blocos baixos, a trazer variedade no jogo, isso já nós sabemos, mas
o Porto e o Sporting conseguem fazer, mexer muito mais.
E muitas vezes ele gosta de dizer, mas o Porto tem ali Motas, o Sporting tem ali não sei o quê. Eu acho que o Benfica, ele falou coisa, tem lá o Luque Bac, que para mim é um excelente jogador, e eu acho que ele meteu um bocado de lado esses últimos tempos. O Sheldrup, ele esteve quase a sair e tinha ali matéria. Tive ali matéria. O rapaz é que se salvou sozinho, mas depois o Mourinho veio dizer, eu é que ele puxei a jura. Pronto, isso é fácil depois de se ater a maioria. Mas eu acho que o rapaz é que fez por ele. Tem jogadores como o Rafa, que também podem custar.
Prestiani.
Eu acho que o Benfica... O que eu não gosto é quando o Mourinho fala que, pronto, não escolhi... Não, coisa, mas eu acho que o Benfica tem matéria para jogar mais à bola.
Tem matéria para jogar mais à bola. Principalmente depois de janeiro, o Benfica tem mais soluções no plantel.
Tem. À beira do, eu digo sempre, e já digo isso há muito tempo, para mim, como portista, o Benfica tem mais qualidade ofensiva, estou a falar individual, do que o Porto. Tem. O Porto tem lá jogadores mesmo medianos para mim. Sim, William Gomes, Borja Sanches, são gajos que estão num
detesto,
homens.
Borja Sanches.
Não é capaz de passar num contra um. Mas é muito voluntário, bate-se muito.
Mas é isso, nós
temos lá o Zaidu, que atualmente parece o Maradona, e eu estou um bocado. Estou completamente admirado dos jogos que ele tem feito.
Tem jogado muito.
Vais ver o Benfica e até o Sporting, com o Trincão, criativos, o Pedro Gonçalves. E o Benfica e o Sporting têm melhores jogadores para mim, ofensivamente.
A melhor equipa é meter a defesa do Porto
e exatamente. O que salva o Porto é
o Pedro Gonçalves, primeira parte, acho que passou ao lado do jogo, mesmo o patonça do Suárez.
Sim, mas ele tem estado cansado.
Cansado até acordar às 6 da manhã.
Por exemplo, o Ivanovic. Toda a gente, ele tem sido um bocado, mas ele também não teve. É difícil num clube como o Benfica ter, como o Padre diz na frente, de ter a consequência de exibições. Quer dizer, por exemplo, olha, o Suárez está a passar uma má fase. Imagina que tem passado esta má fase ao princípio da época. Todos diziam, olha, este já não vale nada. O Gyökeres era muito melhor, mas conseguiu impor-se. Agora,
mesmo que estou a esquecer que no ano passado, quando o Gyökeres não estava, quem estava lá? O Conrad Arden também.
E também marcava. Chegou a marcar jogos importantes.
Falta um substituto, aquele também.
E o Ivanovic, eu acho que tem qualidade esse jogador, mas
eu acho que isso
falta confiança.
Isso acontece no Benfica e em Portugal e acontece noutros países. Quando vêm, sobretudo, com elevadas somas de transferência, espera-se imediato. Há uma pressão para mostrar no imediato. Sim. E quando não mostra, não é fácil para os jogadores.
E isso ainda mais no Benfica, ainda mais com o Porto e o Benfica, os jogadores têm logo essa pressão.
É muito grande.
Manda esse jogador embora. A pressão é muito grande.
É por isso que eu estava a dizer, principalmente para o campeonato português, nós somos um campeonato vendedor, não somos como Paris Saint-Germain, com fundo limitado. Nós somos um campeonato vendedor. Para mim, para uma equipa grande, seja Benfica, Sporting ou Porto...
Neste momento é comprador, não é vendedor.
Sim, mas acho que isso é errado. É por isso que eu critiquei a gestão do Benfica. Num campeonato português, podemos falhar, estamos sempre sujeitos ao erro quando vamos buscar alguém. Mas falhar tanto como o Benfica tem falhado...
Não é só o Benfica.
Acho que é preocupante.
O Braga também tem falhado muito.
Sim, mas o Sporting
tem razão sobre três jogadores que para mim foi o fundamental esta temporada.
Sim.
Artur Koglu, fazia a diferença como extremo. Kokshu. E Florentino. Foram as três peças mestres que saíram do Benfica e que seriam, neste momento, titulares indiscutíveis. E não foram substituídos.
E o lateral e o espanhol.
Não.
O lateral, como
eles fizeram os concordo contigo. Os turcos quiseram.
Concordo contigo. E acho que os dois foram bons negócios para o Benfica.
E o Florentino só não ficou porque
o Florentino não e foi bom negócio para o Benfica.
Sim, mas não. Mas o Florentino fez bem em aceitar. Agora vai jogar a Championship.
Está bem, mas olha, foi aquilo que falámos há bocado. Chega a uma idade que aparecem oportunidades de melhorar a vida deles que em Portugal não consegue. E o Benfica também deixou ir e eu concordo com isso. Agora, dos outros dois jogadores, acho que o Benfica fez bem em sair.
Se não querem estar ali,
foram bons negócios para o Benfica. Agora, concordo contigo. O Artur Koglu, ainda principalmente relativamente ao ano passado, sai de Maria, sai Artur Koglu e sai outro jogador qualquer. O Bruma lesiona-se a acabar o mercado e o Benfica não vai buscar nenhum extremo. Foi buscar o Luque Bacchi no último dia de trabalho, de mercado. Mais uma crítica que eu faço?
Vamos avançar.
Né? É isso que eu te quero dizer. A gestão
tenho
do mercado.
Tenho aqui uma pergunta WhatsApp para o Tiago. E o Vitória ainda está a festejar a Taça da Liga?
Oh. Essa foi boa. Vá, responde agora.
João Carvalho de Espinho, vá. Responde lá.
João, um grande abraço. Espero que esteja bom tempo em Espinho. Normalmente malta de Espinho... o nosso campeonato, infelizmente, infelizmente está feito. Ganhamos a Taça da Liga ao Braga. E agora precisamos urgentemente de um presidente.
Porque... Ah, isso que eu ia dizer. Exato. Sem presidente agora vai ser complicado.
Pá, precisamos urgentemente. Mas isto é o meu Vitória. O meu Vitória é isto.
Mas é complicado o teu Vitória. Os treinadores vão-se embora, o presidente vai-se embora.
O meu Vitória é isto.
Tens que ir para o Vitória e tu.
O meu Vitória é como subir o Monte Everest. Mas sem dinheiro começas a subi-lo, começa a ficar difícil, começas a ter dinheiro. Chegas ao topo, tens muito dinheiro, começas a gastá-lo, começas a descer e vais voltar a subir outra vez. Isto é uma montanha, este clube.
Não, mas também não podemos estar aqui a louvar a temporada do Gil Vicente e dizer o Gil Vicente até agora fez uma grande temporada, está no sexto lugar com 46 pontos, mas neste fim de semana perdeu em casa contra o Vitória Sport Clube. Então não podemos estar aqui a dizer que o Gil Vicente está a fazer uma temporada excepcional e que a temporada do Vitória Sport Clube está um desastre. Quer dizer, só estão um atrás do outro, sexto e sétimo lugar. Não podes dizer, espetáculo Gil Vicente, o Vitória Sport Clube não vale nada. Desculpa lá, Armindo. As duas equipas estão quase equilibradas. Então, se o Gil Vicente fez uma temporada espetacular, o Vitória Sport Clube está a fazer uma temporada razoável, é o sétimo lugar.
Qual é o objetivo do Vitória?
Então, para ti, o objetivo é o quinto lugar.
Não, o objetivo do Vitória este ano era ficar à frente do Braga.
Claro, é sempre.
Também. É o que eles diziam.
Com orçamento,
é
com jogadores. Sabendo que o Braga tem um orçamento que é talvez duas, três ou quatro vezes maior do que o Vitória Sport Clube. Quem é que está atrás do Braga? Quem é que investiu no Braga? Sim, Paris Saint-Germain.
Quanto é que deu Paris? Claro. Tirar uma coisa com a outra.
Comprar jogadores de 20 milhões de euros.
Não, o Paris Saint-Germain tem um jogador que
mas o Braga comprou jogadores de 20 milhões de euros. Quantos jogadores de mais de 5 milhões comprou o Vitória Sport Clube? Só estou a falar de 5.
Não compro.
Pronto. Obrigado.
Para todas.
20 milhões.
Saíram muitos. Houve aquela polémica que eu percebi.
Então não sei onde é que está. Não iam rivalizar com o Braga. Mas se tu estás aqui, rivalizar com o Braga.
Vamos lá.
Vitor a 20, Mário Dores Lessa 20.
Mas não podes comparar o Guimarães com o Gil Vicente. São duas equipes.
Em termos de orçamento, acho que é igual.
Dois clubes com exigências totalmente diferentes. Eu acho que é uma comparação um bocado.
E o Gil Vicente, quem é que também está atrás? Também não tem ninguém atrás, Gil Vicente.
Tem, o Famalicão à frente.
Mas olha, quem era o Vitória?
Há investidores aqui a entrarem.
Era a única coisa que eu queria do Braga.
No Vitória Guimarães, ninguém entra como investidor. Não sei porquê. Não sei porquê que ninguém quer entrar no Guimarães.
Tem investidor lá no Vitória agora.
Não, é como a Salvador do Guimarães.
Sim, eles dizem.
Nós somos um clube muito complicado. É muito complicado entrar lá dentro.
Estás
a ver, o Guimarães, a este nível destas equipas, estavas a falar há bocado da trajetória. Compara já um bocado ao que disse o Walter, o Benfica também é assim, vai subindo, ganhou muito dinheiro, depois é aquela coisa de investir e torna a descer também. E o Guimarães, com os meios dele, não é? Não tem nada
a ver. Mas na realidade, nós passámos há uns anos, eu ainda estava lá, passámos uns momentos de dificuldade, o clube estava com dificuldade, salários e tudo mais para pagar e tudo, whatever, para os prontos, o clube normal cerrou as mãos e foi atrás com muito pouco, fomos campeões da Taça de Portugal. Começou a estabilizar mais um bocado, começou a ter mais um bocado de dinheiro, começou a ir às competições europeias a ter mais um bocado de dinheiro. E o problema da Vitória é esse, é que sempre que a Vitória passa dificuldades, chega um momento que as coisas ficam bem e nós fazemos assim, ora bem, isto ficou bem, vamos começar aqui a contratar por contratar. E começámos a ir buscar, por exemplo, o Ricardo Quaresma. Porque é que o Ricardo Quaresma, com 35 anos, foi para o Vitória?
Sim, a fazer essas coisas.
Com salários absurdos.
Mas é...
Camisolas o quê? Salários absurdos.
Mas tens razão. E o Benfica também é assim um bocado. É chegar ao Vitória e depois querem pós-adeptos.
Quebrámos. Depois precisámos de ir às competições europeias para alimentar as despesas. Precisámos de dinheiro para vender jogadores. Nós vendemos Top Sobas e o Amaro Central por valores... Para o Vitória são muito bons, como é que uma equipa com esse dinheiro e com essas transferências não consegue criar uma estabilidade?
Porque havia um déficit de trás, tipo, até para os braços.
Sim, mas se déficit são os clubes todos.
É por isso. Não, estou a falar do Vitória, nesse caso.
Sim, mas os clubes todos
Mas é por isso que eu digo que o Vitória não está a fazer uma temporada assim tão má.
Não,
quer dizer, o Alverca tem o Vinícius Júnior atrás.
Não,
mas está atrás. O Santa Clara estava na Liga Conferência este ano.
Mas percebo que o
Marcos... Por exemplo, não fomos às competições europeias este ano, ficámos atrás do Santa Clara no ano passado, no último jogo.
E o Santa Clara este ano,
mas ainda disse, mas é, lá está, estavam à espera das competições europeias para ter mais outra capacidade. E não aconteceu. E a prova disso é que o presidente, antes de acabar a época, mete as malas à porta e diz que se despede. Porquê? Porque sabe que está ali um buraco.
E nunca afeta para o buraco.
Exatamente. E mesmo com a taça da, campeão da taça da Liga contra o Braga, mesmo assim.
Campeão de inverno
não consegue aguentar. Porquê? Porque. Opa, eu não estou para ver o que é que ele fez. Porque
no início da época tinha dito: se não fosse às competições europeias.
E embora. Mas ele agora sabe que tem que ir embora porque as coisas vão secar para fora. E agora vai haver outro tempo de dificuldade em Guimarães, ou entram investidores, que é difícil porque o clube é muito fechado nesses aspectos, ou se não...
Já houve muitas propostas
vai ser de investidores.
O do Boa Vista, como é que eles chamam?
Mas eu compreendo, não entrar investidores.
Ele quer investir no Vitória.
Ah, mas esse ainda bem.
Isso problema não é o... Como é que ele chamava?
O José López.
Isso investidores para o Vitória vai haver todos os dias.
Não, mas espera, não ouvi falar que estava tudo de acordo já para que ele entrasse. Pelo menos foi o que se ouviu falar.
Era perigoso.
É mais um que vai desaparecer.
É muito difícil.
Por Deus, Boa Vista, é muito difícil Vitória. Pá, espero que Vitória não,
isto
não
tudo
desapareça.
Por causa do nosso amigo
Espinho.
Grande abraço para ele também. Braga, tu queres falar do Braga, do teu Braga na Liga, nas competições europeias e o terceiro lugar na Liga dos Campeões?
Estás a falar aqui da segunda, da terceira? Do terceiro lugar na.
Não, da terceira equipa na Liga dos Campeões.
A terceira equipa da Liga dos Campeões.
Sim,
se o Braga. Se o Braga ganhar, acho que o Braga vai conseguir ganhar.
Então,
passas o Betis, não podes passar o Friburgo?
O Friburgo está em sétimo lugar da Liga Alemã.
Então o Porto eliminou o Stuttgart, que está em quarto.
Eu acho o Braga favorito contra o Friburgo.
É.
Aliás, eu acho que o Braga joga muito mais à bola na Liga Europa, porque os jogos são abertos.
Ficou disso há bocado e em relação ao campeonato. Porque também aposta mais no.
Então, os jogos são abertos. Tu não acreditas? Não acreditas?
Não é que o caso que eu quero acreditar, mas no fundo já outro dia disse que o Braga ganhava, mas ia ser complicado.
Com o Paris Saint-Germain. Não. Vai perder! E depois ganha a Liga dos Campeões.
Não, o Eurico também disse que
o. Desde lá que o Braga vai perder, que ele ganha a Liga dos Campeões, a Liga Europa.
É isso mesmo que eu quero chegar, estás a ver? Eu digo sempre que ele vai perder, que ele sai ganhar depois. Por isso é que estou à espera que ganhe, mas vai ser complicadíssimo.
Sim, isso é. Pois. Veja a Istambul, se vão à final?
Não.
Estás
maluco?
Que bracarense.
Exato, bem dizes tu.
Eu digo logo.
Tens razão, és bracarense de sofá.
Não sou bracarense de sofá. Eu quando estava em Braga ia todos os meus jogos.
Há quantos anos já não estás em Braga?
Estive lá.
Agora vais no Algarve. Algarve United.
Alguém precisa saber da minha vida, pô.
Pois é. Sim, não, mas força, Braga, tu.
Tiago. Não, acho que o Braga é um forte candidato a ganhar a Liga Europa, porque acho que.
Olha que está
demorou, a gravar. Demorou a engatar as ideias e a maneira de jogar do treinador, mas acho que é um bom treinador.
Mas era um feito impressionante.
E o Braga joga bom futebol, e acho que na Liga Europa ainda se nota mais um Braga com muita qualidade, jogos abertos, há espaço. Liga Portuguesa é mais complicado porque as equipas fechou-se muito mais
para jogar contra o Braga. Acho que foi do autocarro para o Braga. Mais dois autocarros.
E atenção que o Famicom equipa também joga um bom futebol.
Dois autocarros, mas consegue marcar dois golos.
Sim,
isso é que são autocarros.
Não. E o Famicom é uma boa equipa.
Sim, acho que sim. Bom futebol. Famalicão,
mas então estavam a jogar bom futebol ou tinham um autocarro? Também não percebo.
Não estou a falar de jogo, não. Não estou a falar de jogo, não. Estou a falar.
Estás a fazer uma morinha ou...
No conjunto dos jogos do Famalicão está a jogar muito bem. Vamos dizer que ontem jogou de autocarro atrás.
Também não é fácil ir a Braga jogar...
É difícil o Braga de posse de bola. Estavas a falar de posse de bola. Gostas muito dessa estratégia da posse de bola. O Braga nisso... É o.
Aí o Braga, no princípio, o Braga jogou na quinta-feira.
Também é o cansaço, é verdade.
Sim. Também não podemos. Está bem que mudou algum jogador, mas não mudou muito. Mas por isso também é preciso contar com isso. Enquanto o Famalicão estava no sofá a ver o jogo, o Braga estava a jogar.
Sim, mas não é só neste jogo que o Braga falhou a nível interno. Uma equipa como o Braga não pode estar assim a tantos pontos do Porto.
Eu acho que nisso deve que foi duro para o Braga em termos
sim.
de. Em termos
sim,
de...
mudou muito. Ele também mudou muito. A estrutura
foi difícil. Braga, e atenção, Braga... o Salvador também aí. O Salvador aí já não reagiu como costuma reagir em termos de um gajo muito explosivo. Ele aguentou o treinador contrato, até.
Sim. Sabes porquê?
E sabes
porquê?
Ele tem o contrato. Depois de perder com o Vitória,
sim. Quando ele se atirou aos jogadores e atirou-se mesmo à equipa técnica a dizer que
acho isto que
não
sim,
é.
Acho que sim,
se aquilo
acho
não há o contrato, este também já tem andado.
A Liga Europa está a dar dinheiro. Mais de 25 milhões que já entrou esta época.
Sim.
Até agora.
Sim, eu acredito que sim, mas nem sabia que a Liga Europa dava tanto dinheiro.
25 milhões.
Sim, mas é pouco.
25
não.
milhões.
Então o Benfica ganhou para aí 70 milhões.
O Sporting 75.
Não tem nada a ver em relação à Liga dos Campeões. Também pensei que 25 a chegar às meias. Mas na Liga dos Campeões, a chegar às meias finais, já tens mais de 100 milhões.
Eu também não.
E a Liga Conferência ainda é menos.
Sim.
Olha, a conferência é só para gastar dinheiro, os clubes.
E 2.7 por vitória. 2.7 milhões por vitória.
2.7.
Ah, não sei. O empate
é 700.
Aparentemente, o Mourinho tinha de buscar a melhor competição, não era, Walter?
Qual?
A Liga Conferência, com a Roma. Não, então, acabas de dizer que
ganhou uma Liga. Não, ganhou uma Liga Europeia. A Roma é uma equipa.
Liga Conferência.
Mas a Roma é ver o Guimarães lá de Itália, nunca ganha nada.
Já estou aqui a receber os da Itália.
Olha, o Porto foi buscar 23 milhões e 600 e o Braga mais 25 milhões. Por isso, quer dizer que foi buscar mais dinheiro que
o Braga.
O Braga também começou a jogar muito mais cedo.
Já pode pagar ao Málaga, que lá é aquelas questões que
eu já está a resolver. Fui eu que paguei.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva.
Vamos avançar para
o Paco. Foi bonito, fica o Braga a perder 2-0 com o seu
Braga. Estamos todos sendo bracarenses. Tens camisolas do Braga para distribuir ao pessoal? Porque a gente estamos todos aqui.
Eu vendo camisolas do Braga.
Estamos todos.
Eu vendo camisolas do Braga.
Eu só tenho um casaco do Braga. Mira lá com António, do tempo do Barroso. Trouxe o casaco do Barroso ainda.
O menino tem camisolas do Braga já desta época ainda.
Ah, pá.
E o Henrique a falar do Paris Saint-Germain.
A verdade é que o português arrebentou com o Paris Saint-Germain ontem.
É, sei.
É verdade. Melhor em campo.
E o Vitinha que está no estaleiro.
Assistência.
Fez uma luz português.
Assistência igual.
Sim, foi melhor em campo.
Moreira e
Afonso
Moreira.
Quem brilhou foi o Afonso Moreira.
Fez um jogaço.
E não foi só este. Ele tem estado bem. Depois teve lesionado ali, mas é um jogador a ter em conta.
Surpresa para o Mundial ou não?
Não,
vai ser
com o
Não vai ter. Manel, nós agora temos uma seleção de respeito. Também não é assim qualquer jogador assim do Leão que entra de qualquer maneira.
Não tem saleca, é verdade.
Qual é o empresário dele?
Pois também, não sei. Mas qual é o extremo que marca mais golos?
De quem? Do
português? Diz-me lá as estatísticas. Quem mais
tem? Ricardo Horta, não?
Ricardo Horta.
Talvez. Este ano, em clube.
Sim, extremo que marca mais gols, tanto com o Afonso Moreira.
Não marca, mas tem, sabes bem que tem menos estatuto. Por exemplo, o Pedro Neto, até o Rafael Leão.
Pedro Neto vai ir
ao Mundial. Mas o problema é que esse jogador apareceu este ano, também não quer já que ele vá para a seleção.
Sim, eu acho que não vai ir.
Não, é muito cedo para ele.
Se tivesse um Sporting, nem sequer era conhecido hoje.
Mas cuidado que é porque estava a
fazer. Mas eu lancei o Henrique no Paris Saint-Germain.
Mas já falou
o Paris.
Já acabou.
Fez um treino ontem.
Manda-te retalhos ontem.
Não,
nem por isso.
Fez um treino ontem.
É como, alguns estão a dizer que o Sporting, porque meteu a mesma equipa, foi o cansaço e tudo, e são os mesmos que também vão fazer a pergunta ao Luís Henrique, dizer, porquê que trocou 6 jogadores? Ele deu a resposta, e até ontem vivia esta cena, quer dizer, ele dá a resposta, a dizer, vamos jogar 9 jogos em 27 dias, quer dizer, todos os 3 dias vamos jogar. E logo atrás, pergunta, mas porquê que trocou 6 jogadores? Quer dizer, ele já te explicou, já te disse, é por isso que ele fez
2 jogos a menos e continua na frente.
Ele fez uma resposta, ele disse bem,
olha bem, deixa-me ver, porquê que o Paris Saint-Germain tem 9 jogos em 27? Ah, porque eles quiseram! Só para me lembrar que eles é que decidiram adiar o jogo contra o Nantes e adiar o jogo contra o Lens para se preparar para a Liga dos Campeões, o único campeonato da Europa que autoriza um clube a adiar 2 jogos no campeonato devido às competições europeias.
Ok, mas a Liga...
Só eles.
Sim, mas...
Porque os outros clubes não foram autorizados, sem ser o Strasbourg também, que agora está nas meias finais. Então? Só o Paris Saint-Germain.
Mas
e agora vem-se queixar que só tem 9 jogos em 27 dias.
Estás a ver? Tu estás a interpretar. Não, ele não estava a se queixar, só estava a responder.
Estava a queixar,
estava a responder. Porquê que vocês. Não, porquê que o Paris Saint-Germain mudou de 6 jogadores? Porquê que não estavam os titulares? Ela explicou. Porque vamos jogar todos os 3 dias.
Mas os titulares entraram na segunda parte.
Todos não.
E foi.
E marcar.
O Paris mudou completamente.
Me marcar? 2-1.
Marcou no último segundo com um golo em que o guarda-redes nem se faz à bola. Mas a derrota está no fim, não está? Eu estava só para ver, porque eu acho interessante. Acho interessante este Paris Saint-Germain até ao fim da temporada. Olha que até podemos ter uma pequena surpresa.
Não
mas acredito. Vai ser Liga Campeão.
Não acreditas? Mas olha.
Não acredito, não.
Já há uma equipa que já é campeã. Chama-se Bayern de Munique.
O PSG ontem foi um treino, não estou a exagerar, mas o PSG passou, era a prioridade da Liga dos Campeões, ele ontem rodou, agora depois podemos falar como rodou, porque é que meteu o Beraldo a meio.
E o conteúdo.
Pode ser.
O Beraldo a meio também não.
Sim,
já faz claro. 4 ou 5 jogos também. Para quem segue o Paris Saint-Germain, já é um hábito agora. Ele considera o Beraldo 6 e para mim não foi o pior de todos na posição de 6. Talvez também não vimos novamente.
Sim,
o mesmo jogo.
Não,
porque tu disseste há bocado com o Mourinho falar depois dos jogos, mas é fácil dizer o porquê do porquê. Também é fácil dizer que o Paris Saint-Germain era um treino contra o Lyon. Eu falei com vários jornalistas antes do jogo, nenhum disse que o Lyon ia buscar um ponto ao Parque dos Príncipes. Nenhum. Todos diziam, o Paris Saint-Germain vai ganhar fácil contra o Lyon. E depois, no fim do jogo, perdem por 2-1 e, afinal, também não faz mal.
Sim, mas
também é muito fácil falar depois do jogo.
Claro,
até agora rodou, ganhou sempre. Agora rodou, perdeu.
Não ganhou sempre este ano. Não é falso. Não ganhou. Este ano até teve. Este ano até tem sido muito irregular para o ano passado.
E a ano passado. Não é que o Lance também teve um período que perdeu alguns jogos. Por isso.
É. Também os jogadores
ficaram mais. O mérito do Lance é se vai até ao fim.
Exatamente.
Temos de dar só o mérito. Depois, justamente, nesta temporada, que é uma temporada especial.
O que eu estava a dizer é que treino, claro que é exagerado. Eles jogaram, são profissionais, jogaram sérios, mas claro que um jogo daqueles não, com o avanço que tem, não é grande avanço, mas mesmo assim tem um ou dois jokers ainda, tem um jogo outra vez esta quarta-feira, também podemos entender que às vezes os jogadores não têm a cabeça.
Não estão motivados pelo campeonato francês.
Não é motivados, é que não têm
mas
a cabeça.
É a realidade, Pedro. Eles não estão motivados pelo campeonato
francês. Talvez, mas aqueles que jogaram ontem...
Eles querem fazer o back-to-back.
Mas ele rodou ontem os 5 ou 6 jogadores. Esses jogadores normalmente têm a qualidade para conseguir ganhar ao Lyon. É por isso que toda a gente dizia que mesmo assim ganhavam contra o Lyon.
Eu não sei porque se fala de rodar a equipa, porque a equipa que jogou ontem é a equipa que tem sido titular ao longo de toda a temporada no campeonato. O Marquinhos não fez um jogo quase de campeonato. Marquinhos só jogou na Liga dos Campeões.
Não, e também jogou contra o Marseille.
Zabarni, contra o Marseille. Pronto. O Zabarni joga todos os jogos do campeonato.
O Marseille é um jogo de Liga dos Campeões.
Exato, era um jogo importante para a fama.
Está. Mas pronto, e olha, e vais ver. Não lhe damos razão. Estão em primeiro com o jogo a menos. Agora estão em segundo. Primeiro ou segundo?
Primeiro.
Com o jogo a menos. Primeiro com o jogo a menos, não é? Vai jogar com o Nantes.
Não, porque o segundo é com o Lance. Então só tem um da. Atrás em relação ao Lance.
O PSG tem um ponto de vantagem.
Tem um ponto de vantagem.
É um jogo a menos.
Sim, mas tem dois jogos a menos.
Sim, mas o Lance também tem um.
Ganha então... com o Nantes, fica com 4. Rodou.
Ninguém se
vai lembrar disso. Só se perder o campeonato.
Olha, mas diz-me uma coisa: se perder contra o Nantes, também dizes igual? Foi um treino e não faz mal?
Não, eu acho que não. Eu acho que o PSG contra o Nantes.
O Nantes tem que safar.
Não, mas em casa ganha. Vais ver.
Então veremos.
Eu acho que agora, nesta fase.
Ah, quer vos ouvir então? Vão ganhar?
Não,
para ver se na próxima semana vamos repetir.
Já vão ganhar.
Contra o Lyon já vão ganhar.
Grava, que o Luís vai pôr a equipa. Vai ser titular daqui a uma semana.
Claro.
Quer dizer que ele está agora a meter, talvez, a equipa B no fim de semana, porque já no campeonato é assim, mas depois aquela equipa.
Vai voltar a equipa B contra o ONG.
Sim,
então os vossos palpites para não, estes dois jogos. Vai ganhar os dois ou um ou como é que vai ser?
Para mim vai ganhar os dois.
Ok,
ganhar os dois.
Com a equipa B contra o ONG?
Olha, isto é sempre
assim. Espera, deixa-me ouvir.
Não, eu acredito na reação. Já de orgulho e tudo da equipe frente ao Nantes em casa.
Sim. E depois contra
o ONG é uma equipa complicada, há muitas equipas também que não conseguiram ganhar lá e não vou-te dar a 100% uma vitória do Paris Saint-Germain.
E também não podemos esquecer que estamos a falar do Lyon, estamos a só falar do PSG, mas o Lyon não é uma má equipa, o Lyon tem bons jogadores.
Numa crise.
Está bem, está numa crise aguda. Mas está em terceiro lugar. Estava numa crise, não, é verdade. Mas a crise acaba sempre.
Temos que dizer também a verdade. Um também para acabar. Não tinha o Tolisso, não tinha o Pavel Sousa, que era uma equipe também que não tinha
não
todos
tinha
os
jogadores. Não, também não é, não é isso.
Sim, o Pavel Sousa nesta temporada.
Olha, tendo o Afonso Moreira.
Tinha seis, não, tem 6 ou 7 lesionados.
Sim, tendo o Afonso, tendo o Hendrick na frente, que o Hendrick é um jogador que pode só ele mudar o rumo de um jogo, fazer a diferença, e foi o que aconteceu ontem.
Não, ele também só aparece em grandes jogos. Depois também
pronto, não... e lá está, e eles estavam super motivados. O Lyon está, olha, era para jogar, está a jogar não, a não, para a Liga dos Campeões. Não estamos a falar do Nantes. O Nantes, estamos a falar de uma equipa completamente à deriva. Eu acho que o Nantes vai chegar ali ao Parque dos Príncipes, vai ter muitas, muitas dificuldades. Vai jogar à defesa, mas vai ter muita dificuldade. Eu, para mim, o jogo é 3 pontos.
Não vejo um empate.
Não, eu vejo 3 pontos.
Não tem que. É quase a última.
Sim,
chance.
Mas já viste, olha, lembra é para mais divisão. Levou o empate no último minuto, o treinador suspenso. Opa, aquilo está numa estabilidade. Eu, para mim, eles já estão na segunda liga. Não.
E na Liga dos Campeões, Henrique, vai perder contra o Bayern?
Eu não acredito que passe o Bayern, porque o Bayern é uma máquina.
Então temos que ouvir o contrário, lembra-te?
Não, não, estou a ver que está. Então estás com o maior mindo a dizer, não acredito, não acredito.
Isso é de propósito.
Não, eu consigo ver a realidade. O Bayern tem um plantel enorme. Tem o Michael Olise que é capaz de passear no meio de não sei quantas vezes.
Ah, sabes qual é a pergunta que se pode fazer para ver então se é mesmo assim? Quantos jogadores do Bayern seriam titulares no Paris Saint-Germain? Na equipa, no 11 do Paris Saint-Germain, que tu, tem feito.
Espera aí, então, deixa-me ver o 11 de ontem frente ao Lyon.
Posso não, estou a falar da Liga dos Campeões, do 11 da Liga não, dos Campeões, e acrescentado o Fabián Ruiz.
Então, é muito simples. Para já, o guarda-redes, eu meto o Manuel Neuer sempre à frente de todos o Chevalier. Ok? Daí o Upamecano, eu meto.
No lugar de quem? Ah, eu preciso que tu me dizes quem tiras.
Eu, nesse aspecto, o Zarbani com a equipa
do... Não, da Liga dos Campeões, Marquinhos e Pacho.
Não, por acaso não. Não, jogas a 3, podes jogar a 3.
Então, ele diz que o Bayern é favorito, é uma equipa,
não.
É grande equipa, mas não vai buscar nenhum sem ser o guarda-redes.
Sim, o Kimmich que é...
No lugar de quem?
Então, eu posso tirar o Zaire Emery, posso tirar o Fabian Ruiz no meu campo e eu meto o Kimmich todos os dias.
2? Neuer, Kimmich, 2.
Então, o atacante?
Michael Olise também.
No lugar de quem?
Eu tiro o Doué, tiro o Barcola.
Como é que chama em inglês?
Tiras o Doué, o Barcola?
O
Doué marcou 3 na final contra o Inter.
Tu não metes o Doué.
Quem? O Ken.
Ele não está.
Quem? E o Ken?
Claro que não, porque o Paris Saint-Germain não joga com 9.
Quer dizer, estamos lá em cima.
Arranjas ali uma estratégia
qualquer. Eu acho que a tua pergunta, em cima da tua pergunta, também dá para responder que o PSG tem uma clara chance de passar contra o Bayern Munique. E ainda para mais, podemos ver nesta eliminatória contra o Real Madrid algumas fragilidades que ainda não tínhamos visto, sobretudo a nível defensivo. A nível defensivo, eu acho que o Bayern é uma máquina coletiva espetacular, se calhar ligeiramente à frente. Sofre muitos golos. E o PSG tem aquela coisa da equipa, faz-me lembrar o Real, quando ganhou aqueles anos seguidos. Ganhou agora uma vez, sabe como ganhar, tem essa experiência e tenho a impressão que quando é aqueles jogos que contam nos momentos, sabes, eles têm aquela confiança.
Eles ligam o modo.
Ligam o modo e mesmo mentalmente ficam ali, sentes que ficam ali ligados.
Não, tu podes comparar. O Liverpool, já, lá na primeira mão, eu não estou a ver o Bayern, não, pelo menos, ter remates, ter ocasiões, como foi o caso do Liverpool. Eu não estou a ver o
Mas o Liverpool era em casa, estava naquele do tudo por tudo, não viste que...
Não, estou falando não, da primeira mão, no Parque.
Ah, no Parque?
Sim, no Parque.
E o Bayern está a reagir.
E também tem o jogo da fase de campeonato, se não fosse o cartão vermelho do Luís Dias... E ganhar.
Mas isso era o princípio da época e havia muitos ausentes no PSG, estávamos a começar. O PSG nessa altura não estava bem. Eu acho que o PSG está numa altura. Agora o Vitinha também saiu lesionado, não sei como é que vai, que é um jogo muito importante ali na manobra do PSG.
Viu-se ontem.
Não, mas é.
Quando ele saiu. Não estou a dizer quando ele saiu, ainda mais desastroso ali no meio campo.
Exatamente, é um jogador que tem.
Justamente, imagina, tens o Vitinha que saiu lesionado. Tens o João Neves também que regressou de lesão e não joga assim tanto.
O Bayern também tem o Gnabry.
Nuno Mendes.
O Gnabry.
O Gnabry é banco.
Sim, mas tem jogado.
Sai o Gnabry, metes o Musiala.
O Musiala não tem jogado grande coisa.
Tens de talento, não podes comparar.
Tens o Luís Dias. Ele vai jogar com o Luís Dias.
Toda a gente fala do Nuno Mendes. O Nuno Mendes, eu acho que ele não é o Nuno Mendes do ano passado.
Como o Hakimi não é
o Hakimi também não é o ano passado.
Sim, mas eles, quando há jogos, quando ligam a coisa.
Mas até quando?
Opa, eu
até quando? O Liverpool tem uma equipa que está... Não tinha guarda-redes?
Dizem isso o Liverpool, o Chelsea, eles matam a Premier League, que é o melhor campeonato do mundo todo, facilmente. Passam passados por cima. O PSG. Passou por cima dessas equipas todas, facilmente.
Mas a Premier League tem um problema, é que eles jogam muito até janeiro e a partir de fevereiro, fisicamente, eles começam a estourar todos. A prova, tinham 6 nos oitavos e nas meias só tens 1.
Sim, isso
também
é verdade.
E decadente.
Sim,
tem um, é o Arsenal. Olha, e decadente.
Mas nisso marca.
E para mim vai ser eliminado. O Atlético está na final. Agora é preciso saber quem vai jogar contra o Atlético.
E vai ganhar.
Para o Griezmann. Cuidado, este momento já tiveram um dissabor este fim de semana. Perderam uma taça contra a Real Sociedade.
Mas nisso estás a tocar num assunto que estavas a falar há um bocado, a criticar, entre aspas, o campeonato francês, de ter reservado o PSG e o Estrasburgo. O que é certo é que estão os dois na meia-final.
Mas agora vai custar. E o Henrique, agora tem jogos todos os 3 dias.
Talvez, mas fizeram isso e foram criticados. Temos que ver os factos, dão resultados, mas olha, os ingleses estão sempre a jogar ali no período de inverno, bem, os jogos uns atrás dos outros. Então, como tu dizes, é a equipa que tem mais equipas classificadas e chega a um momento onde falta-lhes. Exatamente. Então, é uma escolha ali a fazer, mas para voltar ao PSG...
Dizer, todos, não é bem assim, porque na Liga Europa tens dois. Na meia-final. Na Liga dos Campeões tens 1.
Sim, mas também não tens a mesma pressão. Não tens a mesma pressão na Liga Europa, na Liga Conferência, para os ingleses.
Tens o Crystal Palace, é isso?
E ainda assim não estou a jogar precisamente os primeiros lugares. O Crystal Palace está a jogar os lugares de baixo, Nottingham Forest, lugares de baixos, apenas o Aston Villa, e mesmo o Aston Villa está... começar a descer na classificação.
Mas, de qualquer maneira, as equipas inglesas são muito competitivas. O PSG, cilindrar como cilindrar as equipas inglesas, isso não é para todos. E eu acho que o PSG tem mesmo muitas hipóteses de passar contra o Bayern. Vai ser uma meia-final espetacular.
É final antecipada.
Espetacular,
é,
para mim.
É final antecipada, não se sabe, porque o Atlético de Madrid, como vocês disseram, é uma equipa
que... O Marco é que diz que vai ganhar ali para a despedida do Griezmann.
Então, e é capaz.
Ele não pode ir embora sem nenhum título. O campeonato já não há. A taça também já não há. É o único título que pode ir.
O Arsenal não anda bem. Vai ser uma meia-final...
Ah não, até já está na final, isso não há dúvida nenhuma. O Arsenal, psicologicamente, também arrebentaram com a derrota 2-1 frente ao City. Já nem vão ser campeões. O Arsenal também é 1-0. Para este ano.
Calma. Mas eu percebo muito bem o que estás a dizer, porque de facto o Arsenal...
O Arsenal está com o síndrome, parece aquele síndrome PSG antes de ganhar. E do PSG antes de ganhar, o PSG fazia grandes divisões, havia um momento onde chegava ali, puf, não passava. Desde que passou, eu acho que aquela equipa sente-se uma confiança e parece que sabem o que estão a fazer, e para mim vai ser muito difícil para o Bayern passá-los. PSG Atlético Madrid na final.
E quem ganha?
PSG Atlético Madrid.
PSG. Vai fazer o dobro.
Então o Pedro...
O Henrique não está... O Henrique não... Os adeptos estão mesmo...
Não, mas o Henrique está a dizer o contrário para aparecer. Sabe, é o inverso.
É só ver. Tens que perceber.
O Doué não está ao mesmo nível do que ano passado.
Faz mal.
Todos os jogadores não estão ao mesmo nível. O Fernando Luiz só regressa também de lesão.
Mas no banco. E se vamos do banco? O Vincent Kompany tem 0 ideias para mim?
Eu só tenho
sobretudo uma equipa que é incrível e que domina, sobredomina completamente o campeonato alemão.
E o Paris quem é que é do
Alto? O mais que gosto é do estilo vestimentar do
Kompany. Ah, por acaso gosto. Por acaso acho que o estilo, sim, eu gosto.
Mas é engraçado.
A maneira dele vestir, até gosto, do Vincent Kompany. Mas eu acho que não é um grande treinador. Contrariamente ao Luís Henrique, que não sou muito apreciador do que ele faz, mas o que é certo é que ele tem umas ideias, ele consegue e coloca as ideias.
Gostas da maneira de vestir do Luís Henrique?
Já não. Prefiro o Vincent Kompany.
O Luís Henrique tem a coragem das ideias dele, ao menos.
Exato. Então, com o Vincent Kompany, faz um bocadinho o que é o hábito. O que faltava, por exemplo, a certas equipas como o Benfica.
Faz lembrar o Zidane no Real Madrid também.
Ou como o Manchester United, a gente disse.
Mas
Manchester
não é fácil.
United é um 4-3-3, Rubem Amorim. Ele, não, quero 5. Pronto, a equipa voltou ao 4 e está melhor.
Não é fácil gerir um balneário desses. É
também é a cultura de uma equipa.
Sim, é a cultura.
Vamos só reservar aqui os últimos 3 minutos para falar ali do Paris 3 Atlético.
Ah, e do Lusitano.
Tens 13 segundos para falar do Paris 3, Vá.
Não, tem 2 minutos, porque o outro minuto é com o Walter. Tiago, então, e tu? Como é que estamos a nível do Paris 3 Atlético?
Estamos bem, estamos a 3 jornadas do fim.
Sim, férias à porta.
Luta, exatamente, a precisar. Luta,
Emanuel da Costa.
Luta pela manutenção, ainda em jogo, apesar de estarmos a 6 pontos. Mas esta semana é a nossa semana de descanso, ou seja, vai haver jogos na mesma. Nós folgamos, mas ambicionamos-nos agora a faltar 3 jogos, ambicionamos uma vitória, que é para finalmente finalizar e acabar uma vez por todas com estas contas de matemática. queremos garantir o mais rápido possível a manutenção para concluir o objetivo e para pensar já para o ano na suposta Liga 3. As equipas parisienses estão bem, porque o Versailles também pode subir à Liga 2.
E então este fim de semana estás pelo Fleury?
Fleury está em terceiro.
Estás pelo Fleury este fim de semana?
Sim, porque joga com
o Chateau, que pode reduzir de 6 para 3 pontos.
E que tal guia trabalhas
que com... quem vai descer é o Chateau, porque tem agora tarefa complicada, que joga com o primeiro, joga com o segundo, joga com o terceiro. Faltar 3 jornadas não vai ser fácil. Acho que vai ser o Chateauroux e o Stade de Rionchan, que já para mim já foi hábito. Mas o futebol com uma bola é redonda, deixa-me comer a minha sopinha e.
Há 3 descidas?
Só para fechar.
Duas.
Só para fechar, Walter.
Duas.
E tu?
Presente.
O futebol está-te a faltar ou não?
Claro,
aquele cheiro da relva.
Não.
Sinto um bocado às vezes ao fim de semana. Dia de jogo, sim, sinto um bocado. Nível do treino não me está a faltar muito. Mas sim, às vezes.
Já estás um bocadinho mais gordinho, para quem não conhece.
Estou bem.
Estás a seguir
o. Estou a preparar para ir ao Brasil e meter sunga. Vou deixar o calção.
Só pensa no Brasil.
Tem 30 segundos.
Estás a seguir o Lusitanos?
Estou a seguir.
Está subido ou não?
Da bancada ou da televisão?
Não, fui lá semana passada, duas semanas.
Quer dizer que tu nunca lá apareceste?
A minha vida mudou um bocadinho, tenho outras prioridades neste momento.
Subida ou não? O que é que achas?
Tá, vai jogar até o fim, pela subida. Teve agora um pequeno percalço, depois de uma grande vitória a semana passada, teve aqui um pequeno percalço, mas ainda está tudo em jogo. Este fim de semana vai haver um Nîmes-Can, e os Lusitanos só têm que fazer o trabalho. Exatamente, têm que fazer o trabalho, têm que ganhar para jogar a subida até o fim.
Vai ser o último jogo frente ao Can, vai ser esse o decisivo? Porque os Lusitanos ainda vão jogar contra o Can na última jornada.
Acho que este jogo do Can com o Nîmes vai ser muito importante e mesmo os Lusitanos também.
Muito bem, obrigado a todos os meninos.
Tchau, um abraço.
Fica por aqui a emissão da Tribuna. Já sabe que o podcast estará disponível amanhã à tarde. Até amanhã.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.